Oi, pessoal, eu sou a Raíssa e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema um pouco complexo, mas que vocês logo vão se identificar em algum trecho, que é como a globalização influencia no surgimento de doenças crônicas não transmissíveis através da alimentação. Bom, quando a gente pensa na população mundial, podemos elencar algumas questões boas em comum. Uma delas é a alimentação. Essa vai muito além de saciar o sentido fisiológico da fome. Ela envolve questões sociais, econômicas, culturais e políticas de cada país. Na verdade, existem muitos outros fatores. Esses tornam a alimentação um verdadeiro patrimônio. Quando surgiu a globalização, todas essas questões foram muito mais difundidas de uma forma descontrolada. Então, houve uma maior facilidade na difusão de informações, produtos e interações culturais. Poxa, mas isso não é algo positivo? Bom, essa questão trouxe um impacto que foi percebido lentamente, o distanciamento do ser humano em relação aos alimentos. Isso foi cada vez mais evidenciado com o tempo. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém que tardiamente descobriu qual é o processo para o leite chegar na prateleira do mercado e ficar lá naquela caixinha fora de refrigeração. Ou então, conhece alguém que não sabia ou não conhecia o nome ou não sabia distinguir qual era o alimento in natura. Esses são alguns impactos da globalização na alimentação das pessoas que nós precisamos reverter. E, portanto, também a globalização trouxe para a população mundial alguns problemas também em comum. E um deles vem crescendo em muitos locais no mundo e afetando diretamente na saúde. São os maus hábitos alimentares. Este vem sendo reforçado com alimentações ricas em gorduras, açúcares e sal, e pobres em frutas e vegetais. Diante deste quadro, sabemos também que existe maior propensão ao surgimento de algumas comorbidades, como pressão arterial elevada, diabetes mellitus, IMC acima da normalidade, doenças cardiovasculares, entre outras. Essas comorbidades são geralmente conhecidas como as tais doenças crônicas não transmissíveis. E de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2004, no Brasil, elas representaram mais de 62% do total de óbitos no país. Quer dizer, mais que a metade. E as doenças que mais impactaram foram as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes mellitus e as doenças respiratórias crônicas. A globalização, quando ela surgiu, lógico, ela trouxe muitas inovações e facilidades. Isso a gente não pode negar. E também trouxe modificações na vida urbana, que passou a exigir tempo das pessoas, recursos financeiros, localidades e ambientes favoráveis para que houvessem alimentações adequadas, programações de compras. E essas questões, quando não estavam alinhadas, elas se tornavam cada vez mais destrutivas para a saúde das pessoas. Todas essas questões levam as pessoas então a consumirem o quê? Os alimentos ultraprocessados, porque estes geralmente são os mais acessíveis. E eu digo tanto em questão de disponibilidade quanto de preço. Então, os efeitos de tudo isso na alimentação é algo que a gente vivencia diariamente. Os efeitos da globalização nas inovações tecnológicas na alimentação da população, se fosse atrelado à melhora da saúde, poderia ter seguido outro rumo, ao invés de gerar produtos ultraprocessados que estão dentre os principais fatores para o surgimento dessas doenças crônicas não transmissíveis. E poderiam também ter focado, então, em desenvolver tecnologias, otimizar processos, todos esses relacionados à produção dos alimentos in natura ou minimamente processados, otimizando os processos de logística para que fosse cada vez mais eficaz e com menos desperdícios. O próprio relatório da Organização Mundial da Saúde sobre a promoção do consumo de frutas e hortaliças em todo o mundo, feito em 2003, menciona que seria necessário haver uma literatura de revisão em relação a questões agrícolas e identificação das lacunas de pesquisa a respeito da produção, distribuição e a disponibilidade das frutas e dos legumes. Afinal, se toda essa cadeia de produção e distribuição, com toda a tecnologia disponível, estivesse de fato funcionando, nós teríamos alimentos in natura com valores mais acessíveis e até, sendo possível, doar para pessoas que não têm acesso ou condições econômicas para adquirir. Levando em consideração que, de acordo com o IBGE, em 2020, quase 52 milhões de pessoas no Brasil viveram na linha da pobreza. Bom, levando em consideração um pouco de tudo o que eu comentei, algo não faz sentido. E essa é a questão que nós aqui precisamos resolver e refletir. Por que, com tantas riquezas tecnológicas, com tantas pesquisas e conhecimentos, por que ainda falta o básico? O que nós, como cidadãos, podemos e devemos fazer? Como que nós podemos influenciar para que a alimentação seja novamente benéfica para a nossa saúde e não gere mais doenças? Bom, essas são algumas questões para a gente pensar e refletir e levar para as pessoas que estão próximas de nós tomarem cada vez mais consciência de que os alimentos impactam muito na nossa saúde. E é isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!